Bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Biblioteca. Eu sou a Bruna Soares e hoje eu vou trazer um livro que é de uma autora queridinha por mim, que é o livro Persuasão, da Jane Austen. Eu sou apaixonada pela Jane, eu sou de geniana, gente, não austeniana. E eu adoro a literatura que ela produziu. Então, assim, hoje eu trouxe um livro que não é o meu predileto dela, não é o favorito, mas é um livro que eu gosto. Não é também aquele que eu menos gosto, deu para entender? Sim, eu estou no meu momento releituras, né? Eu já tinha lido anteriormente, Persuasão, só que eu peguei recentemente para ler, para ver qual a visão que eu tinha sobre esse livro agora, com a idade que eu estou, com as vivências que eu tive desses últimos anos, o que que eu pegaria? Eu tenho essa mania, eu gosto de fazer releituras de livros que eu gostei, que eu li já há muito tempo, principalmente aqueles livros que eu li ali na minha adolescência, porque eu gosto de fazer esse parâmetro, né? Porque geralmente, quando eu faço isso, e eu não sei se com vocês é assim também, eu consigo perceber o quanto eu, às vezes, estava com a mente um pouco fechada para aquele livro, para aquela história, para aquelas circunstâncias apresentadas ali. Eu consigo pegar outras nuances que na primeira vez eu não peguei. Seja porque, né, quando você lê novamente, você pega outros pontos, ou por conta das coisas que você vivenciou, que você não tinha vivenciado na primeira vez que você leu, principalmente se você leu ali na infância e adolescência, né, que a gente ainda está formando pensamento crítico, enfim, N situações ainda vão acontecer conosco. Então, eu fiz isso com Persuasão, vou fazer com outros livros da Jenny, e à medida que eu for fazendo, eu trago aqui para a gente conversar. Então vamos começar com Persuasão. E aí eu quero colocar assim para vocês. Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre a história do livro. Fiquem tranquilos que não terá spoiler. Depois eu vou falando um pouco sobre as críticas sociais envolvidas nesse livro, qual era a circunstância que a Jenny estava vivenciando na época que ela escreveu esse livro. Jenny, porque eu virei íntima dela, não sei se vocês são assim também. E aí eu vou entrelaçando tudo isso com a minha opinião do que eu achei desse livro. Fechado? Então vamos lá, agora vamos falar do que se trata, Persuasão, se você ainda não leu este livro. Livro, então, ele vai falar da história, né, de Anne Elliot, uma garota mulher de 19 anos, que tem a chance de casar com o amor da sua vida, que é Frederick Wentworth, que é um jovem oficial da Marinha. Ele é um homem ali muito inteligente, ele é ambicioso também, né? Ele quer subir ali na escala social vigente da época. E a Anne, ela vem de uma família aristocrata, né? Ela é filha de uma baronesa. Então, esse casamento de um jovem oficial da Marinha com uma filha da baronesa, naquela época, não era bem visto. Então, a Anne acaba sendo persuadida por uma amiga da família, que é muito próxima a ela, a romper esse noivado, porque eles não são da mesma classe social, consequentemente, não tem como essa relação vingar, essa relação ser uma relação feliz. E aí depois a gente acompanha um passar do tempo ali, a Anne já com 27 anos, solteira e com a família endividada, né? Então parece que o jogo virou, não é mesmo? Caberia bem aqui na história da Anne Elliot. Porque ela já está velha para o padrão ali daquela época, que é o início do século XIX, para se casar, para constituir família. Ela já é margem da sociedade aos 27 anos. Olha só. E aí, além de tudo, ela perdeu as pompas, né? Ela ainda tem o título ali, porque a família dela não deixou de ser aristocrática, né? A sua mãe é uma baronesa, mas ela não tem dinheiro. É isso. Não vou aqui florear. Ela não tem dinheiro porque o seu pai, o Sir Walter, que é um homem muito, digamos, orgulhoso da sua posição social e também muito descabeçado economicamente falando. Ele não fez umas aulinhas no YouTube de como organizar suas finanças pessoais. E aí, por conta dele, dos seus excessos, essa família ela se encontra endividada. Então, a Elliot está endividada e solteirona, sem filhos, sem perspectiva, aos 27 anos. Por conta disso, eles são obrigados, né, a alugar uma casa que eles têm em Bar. E os novos inquilinos, para quem eles alugam, é o Almirante Croft e a esposa dele. E essa esposa, por acaso, olha como a vida é um ovo, é irmã do seu amor ali da sua juventude, o Frederick. E por conta disso, dessa ligação, a Anne acaba reencontrando esse grande amor. Eu acho que não é spoiler. Eu acho que eu não entrei na terra pantanosa do spoiler dizer que ela ainda o ama, né? E aí eles se encontram e agora, ao contrário dela, ele teve uma ascensão. Agora ele é rico, ele tem o título de capitão, que era muito valorizado. E então assim, e ela já não, né? Ela deu uma decaída. E aí, eu acho que se eu passar daqui, já vou entrar no terreno pantanoso do spoiler. Mas basicamente é esse o mote dessa história, e tudo vai se desenvolver a partir desse reencontro entre eles e essa mudança de papel social que eles se encontram. Ela ali embaixo e ele agora em cima. Ok. Falando isso, né, assim, eu espero que eu tenha plantado a sementinha em vocês que ainda não leram esse livro. Dá curiosidade para que vocês leiam, porque é um livro muito legal, eu gostei. Como eu falei, apesar de não ser o meu favorito da Jane Austen, ainda assim não é um dos meus desfavoritos, entre aspas. Eu gostei muito da história, porque os diálogos, sabe? Os diálogos não são diálogos rebuscados. Eu acho que mesmo que você não tenha um grande conhecimento daquela época para você conseguir traduzir o que está sendo dito ali, o traduzir não no literal da palavra, mas traduzir por que que eles se comportam daquela maneira, né? Ali o papel social de cada um deles, dá para entender muito bem, sabe? As coisas ficam muito claras, muito claras e explicadas nesse livro. Então são diálogos muito diretos, são cenas muito, como que eu posso dizer? Assim, são cenas muito simples e muito dinâmicas, sabe, desse romance dela. Então é uma leitura muito fluida, assim, é uma leitura gostosa também. Por mais que tenha ali alguns embates, né, você se consegue ter empatia pelos personagens principais e você tem compreensão de por que que eles agem daquela forma, por que eles não têm determinadas atitudes, sabe? É muito legal. Realmente você mergulha nessa história e você torce ali por esse casal e que as coisas comecem a se resolver entre eles. E assim, né? Como não poderia deixar de ser, se você já é um apreciador da literatura da Jane Austen, você sabe que ela, dentro dessas histórias delas, que vão muito além de romances, né? Da mocinha com o mocinho, não. São críticas mordazes sociais da época, né? A Austen, ela tinha muito essa percepção crítica sobre a sociedade ao qual ela estava inserida e sobre os papéis sociais que cada um deveria cumprir ali. E o quanto isso acabava não só limitando as pessoas, mas é como se fosse um sanguessuga, sabe? Iam tirando a energia vital dessas pessoas. E que elas, algumas não tinham nem percepção disso, elas estavam tão alienadas dessa sociedade, desses papéis e o quanto isso as limitavam, que elas nem percebiam, né? E a Jenny, ela bate muito nessa tecla. Jenny, repito, porque a gente é íntima. Eu li todos os livros dela e eu já acho que eu sou íntima dela. Vocês são assim também. Então, e o engraçado é que muitos críticos da época, e até mesmo os mais recentes, eles olham para a literatura produzida dela como algo de mulherzinha, no sentido pejorativo mesmo, como algo assim superficial, romance água com açúcar, ai, não gosto, ai, não sei o quê. E acabam perdendo o cerne dessa literatura, né? Que era essa crítica. Ela usava esses personagens, ela usava aquelas circunstâncias justamente para fazer essa crítica. E aí, um outro ponto que eu acho que a Jane era tão inteligente e ela tinha uma ironia assim tão refinada que ela conseguiu passar por essas pessoas, né? Que ela conseguiu ali levar essa literatura e se expandir e ser tão viva até hoje, justamente por conta desse refinamento dessa crítica que ela colocava ali, né? E eu acho que era percebido pelas pessoas, tanto aquelas que tinham esse mesmo nível de refinamento, quanto para as pessoas que vivenciavam aquilo e se viam naquelas personagens, e se viam naqueles embates, naquelas cadeias invisíveis, né? E conseguiam se ver naquilo e sentiam as mesmas coisas que aquelas personagens sentiam. E eu gosto muito isso nela. Eu acho que a gente só tem a ganhar lendo Jane Austen, se a gente for com uma cabeça além do romance Água com Açúcar, dos personagens e do final feliz ou não, enfim. Se a gente vai com essa cabeça, eu acho que a gente consegue enriquecer muito mais essa leitura, né? Ou colocar esses óculos. E esse romance em si, ela novamente ela faz uma crítica. Né? E ela vai falar também sobre perdão, sobre orgulho, né? Mais uma vez ali, porque ela bate muito nessa tecla, né? Dessa sociedade orgulhosa e o que que o orgulho pode tirar de você. E também uma coisa interessante de falar é que esse livro ele é de 1817. E foi o último romance concluído por ela. Quando ela estava escrevendo esse romance, ela já estava doente, né? Ela iniciou ali a escrita em 1815 e foi concluir as revisões só em dia 18 de julho de 1816. E aí foi publicado em 1817. Então, um ano antes da sua morte, né? Ela terminou o livro. Aí o que que a gente pode dizer disso? Muitos críticos daquela época falavam que esse pessimismo, que existia um pessimismo dentro desse livro, que poderia ser muito por conta dessa doença dela, né? Outros, eles diziam que tinha uma melancolia ali, né? Que não era uma história tão viva e alegre como as outras, e que isso acabava tirando um pouco o brilho desse livro. Enfim, várias coisas assim foram faladas, né? Na época. Uma outra coisa interessante também de colocar é que a Jane ela tinha dois irmãos que eram da Marinha. Então, ela pode ter tirado muitas questões da Marinha desses dois irmãos. E também essa crítica que ela faz dessa sociedade que é tão limitada, mas ela é tão engessada de que você só faz parte da aritocracia e você só sobe de nível dentro dela se você vem de família, de nome. Você não entra se você faz riqueza por outros meios, pelo comércio, né, pela marinha. No caso aqui do nosso personagem principal, Frederick. Então ela critica isso, né? Ela critica porque e aí ela usa muito a sua personagem falando disso, né? Da Anne, porque a Anne ela vem de família aristocrática, né? Sua mãe é baronesa, só que ela tá falida, o seu pai os faliu. Então ela tem um valor maior do que o almirante ali, o Frederick. Sendo que o Frederick ele conseguiu, né, a sua riqueza por mérito dele, por trabalho, por poupar, enfim. Ela vale mais só porque ela vem de família rica? É um dos questionamentos que eu senti que ela deixou, né, dentro desse livro também. E aqui para eu amarrar, né, e já ir me encaminhando para as despedidas desse episódio, Eu acho que também uma coisa interessante de se observar durante essa leitura é que, como foi um livro escrito ali, foi o último livro dela acabado, porque tem ainda uns livros inacabados, que inclusive viraram séries, enfim, mas isso é papo para outro dia. É você ver essa maturidade dela nessa escrita e você começa você ponderar ali dos primeiros livros dela, né, quando ela era mais jovem, para esse de agora. E você conseguir ter essa diferenciação, né? Porque os mesmos pontos de críticas lá dos livros, dos primeiros livros dela, estão ainda em persuasão. Mas a forma como ela traz, a forma como ela os apresenta, está diferente. E isso pode denotar ou não, e aí eu jogo para vocês, uma maturidade da escritora, ou de fato, porque ela poderia estar passando por um questionamento de mortalidade, vendo que a sua estava se aproximando, né? Com a doença dela. Então, são pontos muito interessantes também para a gente jogar enquanto a gente lê esse livro, ou pelo menos depois que a gente terminar de ler e começar a fazer os questionamentos. Eu sou muito dessas, às vezes eu faço todos esses questionamentos quando eu termino, quando eu já tenho, né, a história ali, o começo, meio e fim. E aí eu começo a repensar sobre ela. Então, assim, é um livro muito legal. Como eu falei, é uma leitura muito boa, é fluida. Você consegue ali se colocar nesses personagens principais. Você dá umas boas risadas também, como deixaria de ser Jenny. Então, eu deixo aqui para vocês essa recomendação. Espero que vocês que não tenham lido tenham vontade de ler, porque vale a pena. E para vocês que leram, para a gente ter esse papo aqui, se vocês quiserem prolongar, né, conversar melhor comigo, eu vou deixar o meu Twitter no, na, nos, coment nos comentários. Não, olha, eu achando que eu estou aonde? No YouTube, gente. Eu vou deixar na descrição deste episódio e a gente pode ir conversando por ali. Eu, antes de finalizar, eu não vou colocar aqui a editora que eu li. Eu acho que nesse sentido não vai fazer muita diferença, porque eu li de duas editoras diferentes, primeira vez e essa, e não teve diferenças, então eu vou deixar mais em aberto aqui para vocês, assim, qual editora que vocês quiserem pegarem para ler, né? Porque eu acho que de fato não faz diferença, mas enfim, se vocês quiserem, eu também depois eu passo para vocês. A gente vai conversando, não é mesmo? Nada que não seja conversado não se arrume. E então é isso, gente. Eu deixo aqui. Ah, antes, olha só, eu aqui apressada para finalizar, que horror. Eu também não vou falar sobre as adaptações que foram feitas desse livro, assim, me prolongar. Eu só vou falar que essa última da Netflix foi um horror. Eu nem terminei de assistir, por conta da Dakota Johnson, que está na Netflix ainda, no catálogo deles, porque, primeiro, que eu não terminei, né? Não terminei porque eu achei que, assim, todo o cerne da escrita da Jenny, tudo aquilo que ela criticava, né, essa frivolidade das mulheres, essa patifaria, essa superficialidade, sabe? Tudo isso foi tirado. Então, você perdeu o mais importante das histórias da Jenny, né? Que é essa crítica mordaz social. E aí eu... Ai, não. Sério. Eu gosto mesmo de uma antiga, que foi uma adaptação feita pela BBC. Aliás, as adaptações da Jane Austen feitas pela BBC são, assim, as minhas prediletas, moram no meu coração. E aí, se vocês quiserem, eu trago para vocês, na próxima, né, quando eu falar novamente de Jane, que eu falarei, eu trago essas adaptações, assim, aonde eu vi, como encontrar, enfim. Se vocês se interessarem, não fiquem tímidos e deixem eu saber. Bom, é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.